Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de contenção de gastos do atual governo que prevê uma economia de 70 bilhões de reais nas contas públicas em 2 anos. Em paralelo ao governo, um grupo de deputados elaborou uma proposta de emenda à Constituição alternativa para diminuir os gastos públicos. O painel eletrônico vai repercutir as duas propostas com 2 líderes. A gente vai conversar primeiro com o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, vice-líder do partido e integrante da Comissão Mista de Orçamento. Bom dia, deputado. Como vai o senhor? Tudo bem?
Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado Merlong, o que o senhor achou desse pacote? Promete uma economia de 70 bilhões em 2 anos. Tem aí como alvos os salários do funcionalismo, a aposentadoria militar, alguns benefícios sociais, mas ao mesmo tempo aumenta a isenção do imposto de renda. O que o senhor achou do anúncio?
Eu considero que o governo, o Ministério da Fazenda, mais uma vez, foi muito feliz. Como já foi na época do novo marco fiscal, que deixou de lado o teto de gastos, que era um teto linear, e adotou um modelo flexível de regime de metas, né, em que havia possibilidade de gastar menos do que o arrecadado, mas continuar investindo. E agora, mais uma vez, eu entendo que o Ministério acertou em cheio ao adotar medidas que claramente reduzirão a despesa nesses 70 bilhões em 2 anos, mas preservando a decisão do nosso governo de manter o crescimento real do salário mínimo, que vai continuar subindo até 2,5% acima da inflação, e também começar um processo vigoroso de reforma do imposto de renda, reduzindo a sua regressividade, porque o modelo no Brasil faz com que as pessoas que ganham mais paguem uma alíquota efetiva bem mais baixa do que quem ganha menos. Então, nós estamos começando com essa isenção para quem ganha até R$5.000 e compensando essa renúncia fiscal com o aumento da taxação de quem recebe lucros e dividendos acima de R$50.000.
Agora, deputado Merlong, sobre essa questão do imposto de renda, aumentar a isenção é fácil, tem apoio do Congresso, de um modo geral, e deve passar com facilidade. Mas aumentar o imposto de renda, mesmo que seja para quem ganha mais, acima de 50, não vai ser um pouquinho difícil? O governo não vai ter dificuldade aí nessa, para equilibrar essa questão do imposto de renda?
Veja, nós vamos cobrar o nosso governo vai cobrar, e nossa bancada mais fiel vai cobrar do conjunto do Congresso coerência com o seu discurso. Muitos parlamentares, muitos partidos políticos, todo dia usam a Câmara para falar que o governo precisa cortar gastos e fazer o equilíbrio fiscal. Nós estamos adotando uma medida de justiça tributária, compensando devidamente, sem onerar quem recebe salário, porque quem ganha mais de R$50.000 pela CLT, na carteira de trabalho que desconta em folha, não terá aumento de tributo. Esse aumento de tributo é para quem ganha mais de 50 mil de outras fontes, de fontes não tributáveis, como, por exemplo, lucros e dividendos. Então, até nisso, o modelo foi inteligente. De outra parte, para, de fato, cortar despesas, diversas medidas, né? Como, por exemplo, o abono salarial, que é uma proposta que afeta, é um benefício que atinge cerca de 24 milhões de pessoas que têm direito de receber, e vai progressivamente baixando até chegar em 1,5 salário mínimo, que hoje é 2 salários mínimos. Da mesma forma, o BPC, que beneficia 6 milhões de pessoas, e que passará a não variar junto com o salário mínimo, porque vai subir apenas com a inflação. De modo que, com o tempo, como o salário mínimo vai continuar subindo acima da inflação, 2,5%, com o tempo, o BPC vai ficar restrito a um valor compatível com as possibilidades de pagamento do orçamento público.
Deputado Merlong Solano, em relação ao teto salarial do funcionalismo, né, que seria de R$44.000, há muitos penduricalhos aí, sobretudo no judiciário. Quer dizer, o governo vai conseguir mexer nesse vespeiro também?
Pois é. É uma discussão importante. O corte de gastos só é possível se ele contemplar medidas compensatórias. Nosso governo não aceita jogar todo o ônus do ajuste fiscal sobre os mais pobres. Por isso é que o salário mínimo vai continuar subindo acima da inflação, por isso essa isenção para quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda. Aí, para viabilizar o corte, como estamos fazendo, cortando benefícios que são caros ao nosso próprio modelo de governo, como o abono salarial, como o BPC, né? Isso tudo precisa ser compensado com esse tipo de medida que afeta quem ganha mais. Não, então, acredito que, do ponto de vista político, o governo fará um amplo diálogo com a Câmara e o Senado para viabilizar a aprovação dessas matérias.
Deputado Melong,
o servidor público, e eu sou servidor público, sou professor da Universidade Federal do Piauí, tem benefícios que o conjunto da sociedade não tem. Por exemplo, na prática, há uma estabilidade no emprego do servidor público. Isso é um benefício gigantesco. Além de ter estabilidade e ganhar acima do teto, aí já passa a ser privilégio. De modo que eu defenderei com muita força a aprovação dessa medida na Câmara dos Deputados.
Deputado, em relação à aposentadoria militar, as mudanças da regra, o que o senhor achou? Poderia ser ir um pouquinho além, estar na medida? Qual a sua opinião?
Pois é um setor, como nós sabemos, o setor militar no Brasil é um setor nevrálgico, né? É um ponto nervoso na nossa no nosso serviço público e na nossa política, pela história que o Brasil tem de intervenções dos militares na política e da política no meio militar. É um jogo aí de simbiose de interesses. Então é um setor em que a gente tem que tratar com determinado cuidado. Já eu entendo como um avanço esta mudança na idade, da adoção da idade para a aposentadoria, que se soma à questão do tempo de serviço, porque só com o tempo de serviço, o que acontece é que muitas vezes o militar se aposenta com 45 anos, 42 anos, 40 anos, de modo que isso é passa um país em que o conjunto dos trabalhadores precisam trabalhar até 65 anos para se aposentar. Então, estamos adotando aí, como esse começo de reforma, esse sistema de 55 anos de idade mínima para se aposentar e a quebra de alguns privilégios, como, por exemplo, o fato do militar afastado por crimes graves cometidos continuar recebendo benefícios do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica.
Certo. Em relação às emendas parlamentares, também houve mudanças, né? O senhor acha que a Câmara, os deputados, de modo geral, essa questão das emendas é tão cara, né, das emendas parlamentares, vai ceder, vai aprovar?
É verdade. Isso aí é um ponto. Houve um grande empoderamento do Congresso Nacional em relação a emendas. Essas emendas, elas, há não muito tempo, representavam 2% dos recursos discricionários, aqueles recursos que o governo pode investir, que não estão comprometidos com despesas obrigatórias. E hoje isso chega a 24%. É o parlamento do mundo não parlamentarista em que as emendas têm o maior percentual do orçamento do seu país. Eu defendo um ajuste. E a forma como está dada aí no ajuste é muito inteligente. É exemplo do BPC. Submete as emendas ao novo marco fiscal. Portanto, elas só poderão crescer até 70%. 70% do crescimento da receita, porque hoje elas estão vinculadas à receita corrente líquida. Emenda individual, 2% da receita corrente líquida, emenda de bancada, 1% da receita corrente líquida. Portanto, crescendo acima das outras despesas do governo, que só podem crescer até 70% do crescimento da receita, para justamente sobrar recurso para resolver o problema do endividamento público. Eu acho que nós, deputados e senadores, temos também que participar desse esforço. Por isso, defenderei a aprovação dessa medida. Entendo que vai dar trabalho aprovar, mas existe um clima para fazer isso.
Deputado Melanco Solano, o governo demorou muito para divulgar esse pacote? Essas medidas aí, houve vários episódios, já estamos há dias esperando, houve adiamento de viagem. Por que demorou tanto?
A dificuldade de chegar a uma equação, a uma proposta, a um conjunto de propostas que fosse aceitável para os valores do conjunto do governo. O governo não é monolítico, o governo tem diversas visões. Então, há um setor que mais desenvolvimentista, o setor que se preocupa mais com a questão social, o setor que se preocupa mais com o equilíbrio fiscal, foi preciso compatibilizar tudo isso aí e finalmente chegou nesse modelo que contempla corte de despesas por um lado e manutenção de princípios basilares como esse da isenção do imposto até 5 mil reais e da manutenção do crescimento real do salário mínimo.
Deputado, vamos falar um pouquinho sobre essa PEC alternativa para corte de gasto. Ela tem alguns pontos aqui, né? Ela trava ganhos acima do teto do funcionalismo, que é já o que tem a proposta do governo, mas ela desvincula benefícios previdenciários do salário mínimo de um modo geral, limita o somatório das parcelas de caráter indenizatório a 30% do subsídio mensal dos magistrados e proíbe pagamento retroativo, corrige o valor total das emendas parlamentares, revoga aquele dispositivo que obriga a União a aplicar 15% da receita corrente líquida na saúde e 18% na educação e também cria uma câmara setorial para formular uma política de valorização do salário mínimo que seria corrigida apenas pela inflação entre 2026 e 2031. O que o senhor acha dessas medidas alternativas? Dá para tentar fundir, negociar e sair um pacote único?
Eu ainda não li a proposta, mas pelo que eu ouvi de você agora aí, tem pontos de divergência e pontos de convergência. Eu entendo que vai ser feito um esforço do governo no sentido e da Câmara e do Senado no sentido de ajustar para que a gente vote uma única proposta. E aí, por exemplo, será difícil chegarmos a um acordo com relação ao percentual mínimo da saúde e da educação nesse momento, embora mais para frente possa se contemplar isso, mas nesse momento ainda acho difícil chegar a um acordo em relação a um ponto como este aí. Mas entendo que é importante haver um esforço de buscar os pontos de convergência para, em torno deles, construirmos uma proposta única para que ela possa tramitar mais rapidamente.
Esse ponto que o senhor falou aí, ele não acaba engessando, a gente entende, né, a necessidade de recursos para a saúde, para a educação, não acaba engessando o orçamento, o governo já tem emendas parlamentares para cumprir, tem um monte de despesas, está com o orçamento todo comprometido, não seria um alívio para o governo também?
Seria, sim, mas por outro lado, uma quebra de um paradigma muito importante para um governo, para um presidente que, com a história que tem o nosso presidente Lula e para nós, parlamentares. Por exemplo, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, então a nossa base social é muito ligada nesse universo. Mas acho que há um meio termo que podemos buscar, porque do modo como está hoje, tanto a educação como a saúde estão fora do teto do regime do novo marco fiscal. Portanto, a tendência, se continuar, delas comprimirem o orçamento dos demais setores do governo. Hoje eu já sou a favor de uma medida que inclua também a educação e a saúde no novo regime fiscal, para que as despesas desse setor só possam crescer também até 70% do crescimento da receita corrente líquida. Então, vejam, se houver boa vontade, dá para construir e buscar meios termos que implicam numa melhora da situação fiscal do país, sem quebrar demais a nossa política de valorização social.
Mas a questão do salário mínimo seria inegociável, né? Manter a correção apenas pela inflação e
Inegociável. Mas ele já contempla aí um teto, né? Já há uma mudança. Eu, inclusive, fui relator da medida provisória que voltou à política de valorização do salário mínimo real. Mas aqui já há uma mudança, porque hoje é a inflação mais o PIB de 2 anos passados. Como a economia brasileira está crescendo, a tendência é continuar crescendo, e com a reforma tributária ela crescerá ainda mais, a gente vai provavelmente se ajustar a um ritmo de crescimento acima de um ano na hora que a reforma tributária começar a vigorar para valer. Então aqui já há uma mudança, porque ele tem um teto, só pode crescer até 2,5% acima da inflação.
Ok, eu agradeço a participação do deputado Homero Long Solano, do PT do Piauí, falando aí sobre o pacote de corte de gastos, né, do que o ministro Fernando Haddad anunciou ontem, as linhas gerais, e que deve detalhar ainda hoje. Deputado, muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima oportunidade.
Um abraço e bom dia.